A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Era uma vez um rei que gostava tanto de ouvir histórias que resolveu dar um prêmio a quem lhe contasse uma história que nunca terminasse. Quem seria capaz de contar uma história sem fim? Será isso possível? Bia Vedran. Trecho do livro Uma História Sem Fim. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. A nossa entrevistada de hoje é uma das maiores artistas brasileiras. Ela é, além de escritora, compositora, cantora, atriz e educadora musical. Já atuou no teatro, cantou nas rádios, fez aparições na televisão, escreveu e contou muitas histórias. E hoje bate um papo conosco, prestes a completar 50 anos de carreira. Eu estou falando de Bia Vedran. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bia Vedran, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias. É um prazer reencontrá-la aqui novamente.
Olha, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar conversando aqui diretamente com vocês da Rádio Assembleia, você, Lília, e revendo no meu coração meus amigos de Fortaleza e de Ceará. Fortaleza é minha segunda cidade do meu coração. Eu sou daqui do Rio, Niterói. Mas o meu, eu sempre digo que a minha segunda moradia de coração é Fortaleza. Eu amo essa cidade. Para mim é uma honra, viu, Lilian, estar aqui nesse programa maravilhoso, podendo trocar nossas ideias de literatura, de música, de participação na cidadania e da cultura do Brasil. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite, viu?
Vi, ao longo da sua carreira, já são 16 livros infantis publicados. Fala pra gente dessa experiência de escrever para o público infantil.
Sabe, eu tenho essa pergunta maravilhosa, porque eu estou me sentindo sempre, eu sinto-me mesmo com tanta experiência como artista da infância, como artista que pesquisa fazer da infância nesse, né, no Brasil e também no mundo, né? Eu fico pensando como eu me sinto uma aprendiz. Eu gosto de escrever, de sentar, e escrevo com muito cuidado um novo tema, uma nova ideia, porque eu conheço esses meandros. O leitor pequeno, né? O leitor criança, ele tem uma... Ele é agudo na sua observação da história. Ele tem, mesmo quando ainda é um leitor bem jovem, 6 aninhos, né? Muito novo ainda, para conseguir dialogar com tantas contradições do mundo. Mas o bonito é que esse pequeno leitor ou pequeno ouvinte de uma história infantil que escreva, ele tem essa audição nascente, ele tem a percepção em natura do mundo, como a gente apresenta. Então, se você às vezes está contando uma história X, que você imagina que vai para um caminho, a criança, o leitor ou o ouvinte, quando ele ainda não lê, ele percebe coisas e acrescenta ao seu texto, à sua leitura do texto. Então, eu acho sempre algo em construção. Eu me considero uma autora em construção, porque o olhar da criança é um olhar sempre novo.
Bia, e o que é curioso é que você faz parte do crescimento de diferentes gerações. Eu assisti muito, mas muito você na TV Cultura, no Lá Vem História. E agora o meu filho de 6 anos lê os seus livros infantis. e alguns já são até adotados na escola em que ele estuda. Qual que é o segredo, Bia, de atravessar gerações, mantendo esse encantamento vivo pelo prazer do texto, pelo prazer da leitura?
Olha, eu me emociono só de tentar responder a sua pergunta. Me emociona você falar, perguntar qual é o segredo, né? Eu tenho impressão, como eu não tenho certeza de muitas, tenho tantas certezas mais na vida, né? Eu aprendi a dizer, só sei que nada sei, acho bonito que a gente ache que sabe há pouco, mas eu fiquei emocionada com essa pergunta, porque realmente tem um segredo, tem, pelo menos, um sortilégio, um encantamento, que eu mesma não posso decifrar, porque eu me encanto ao ver essa passada de bastão, que uma obra que eu já escrevi há 36 anos, por exemplo, atrás, antes do nascimento da minha segunda filha, tem uns 40 anos a Julieta que cantou a música do Anel e eternizou naquela sua voz, 5 anos, a música de O Anel no Mar, né? E tem a Elisa, de 36 anos, e tem canções que atualmente passam pela infância brasileira e pelas escolas, que eu compus no entreato, entre o nascimento da primeira e o nascimento da Elisa, que já tem 36 anos. Então, eu fico pensando que a minha obra que eu considero mais forte, essa que ultrapassou gerações, ela foi feita quando minhas meninas eram bem pequenas. Então, eu não tenho netos, então eu não posso dizer se agora, se eu tivesse uma criança muito minha para cantar para ela, se eu faria mais de 200 canções. Porque a maior parte das minhas 200 canções gravadas, foram feitas quando elas eram muito meninas. E depois eu fui desenvolvendo com as crianças dos outros o meu olhar para a infância. Mas a passada de bastão, por exemplo, as pessoas que de repente o seu filho escuta ou que você lembra, estão lá quase 30 anos atrás. E isso, eu posso dizer, que é um pouco inexplicável, talvez um pouco explicável pela minha paixão. Como eu sou uma pessoa que continua apaixonada e não quero aposentar essa paixão, a gente, quando tem um trabalho de muito tempo, a gente quer se aposentar, claro, ai, tá chegando 30 anos, 35 anos, eu vou me aposentar. Porém, eu já tô com quase 50 de carreira e eu não tenho vontade de parar, de me emocionar. Eu acho que um dos segredos do vigor vem daí. Eu já tô cansada, meu corpo tá cansado, meu corpo sabe a idade que eu tenho, as células sabem, mas a gente tem vigor, tem vontade. Eu estava agora, antes de você me ligar, eu estava exatamente conversando no WhatsApp com o meu querido amigo fortalezense aí, que também é de Limoeiro do Norte, Gilmar Chaves, o grande poeta aí de vocês, que é meu amigo e irmão.
Maravilhoso,
Gilmar. A Fortaleza ficou hospedada na casa de Gilmar.
É um querido.
E ele estava dizendo, você vai falar com a minha Martins? Foi incrível, porque foi meia hora antes da nossa entrevista. Foi tão bom essa conexão eterna.
E é um querido, Gilmar. Beijo, Gilmar, porque eu tenho certeza que o Gilmar está aí sintonizado agora nessa nossa conversa. E é um querido Isso. demais. Bia, você é uma pioneira, Bia, em muitas coisas, né? Entre elas, na prática da musicalização junto com a contação de histórias. Desde a década de 70, você já aliava o teatro infantil com a música, os gêneros, os ritmos musicais brasileiros. Fala pra gente sobre essa sua paixão pela música e também pelo teatro, porque eu acho que, assim, falar de Bia Bedran é imaginar você nos palcos. Assim, a gente conhece a Bia dos livros, mas toda vida que fala de Bia Bedran é o imaginário que se constrói é de você nos palcos. Fala pra gente um pouquinho sobre essa paixão.
Ai, que bom, mas que bom você falar isso também. Realmente, eu sou uma mulher dos palcos, uma menina dos palcos, eu fui também. O palco tem um sagrado ali, onde eu começo a cantar e a plateia está me vendo, a plateia está aplaudindo, olhando os instrumentos dos músicos, aquele momento onde a luz apaga e acende, a cortina abre. Foi muito presente na minha vida o palco. Na minha meninice, foi o palco, não do teatro, mas foi o palco dos shows, dos festivais da canção. Eu entrava sem medo nenhum, sem medo de ser feliz. Eu com 9 ou 10 anos, eu já entrava num festival Fluminense da Canção Popular, número 1, número 2, número 3. Eu participei dos 4 festivais do meu estado do Rio, não o Festival Internacional da Canção, que estava acontecendo paralelamente ao festival regional aqui do meu estado, né? Estava acontecendo o Festival Internacional, onde Chico saiu, onde Sabiá, a música do Chico e do Tom, foi vaiada. Eu participava e ouvia tudo isso. Eu tenho só 10 anos menos que Chico Buarque. Então, eu era uma menina de 10 e ele tinha 21 quando fez a banda. Quando, com 10 anos, eu aprendi a tocar a banda, porque eu queria ser compositora, assim como aquele homem, aquele menino bonito dos olhos verdes azuis. Eu falava assim, e meu pai dizia, vai minha filha, eu estudava violão e dizia, eu quero tocar como ele. Eu tenho uma paixão pelo Chico Buarque desde a minha meninice. E quando eu participava dos meus festivais da canção, eu entrava com brigadinha, eu não tinha medo de enfrentar aquele estádio cheio aqui, o Caio Martins de Niterói, que foi até sede do clube Botafogo, o Botafogo Futebol Clube, treinava aqui em Niterói, não treinava lá no Rio, né, no estádio do Botafogo, ele treinava aqui, e eu cantando naquele estádio, cantando minhas músicas, ficava finalista, não tinha medo. Então eu era menina. Quando eu fiquei jovem, eu fui pro teatro. Eu fui pro teatro antes de me tornar professora. Aí trabalhei no Teatro Quintal, que a nossa família fundou em Niterói, no bairro de São Francisco, e trabalhava e fazia música, e cantava e participava de toda a feitura dos espetáculos de minha mãe, de minhas tias, da minha tia Maria de Lourdes Martini, minha mãe Wanda Martini Bedran, suas irmãs, e nós éramos a aula jovem, eu dirigia meus primos, todo mundo tocava ou um acordeon, ou uma colher de pau, ou a gente tocava na areia para fazer som de mar. Era uma criatividade, eu com 17 anos, até os 25 eu fiquei no Teatro Quintal, e aí comecei, me casei muito cedo, tive a Julieta, e comecei a trabalhar teatro e música, trabalhei em grandes companhias cariocas, aí depois voltei para o meu trabalho solo, depois do meu conjunto, Bloco da Palhoça, com o marido, com o compadre, com todo mundo, tudo muito familiar. A gente corria o Brasil, tocava até em celeiro, a gente até dentro de um celeiro de trigo, já estamos em estação de trem. E a gente, como não se apaixonar por essa estrada, não é, Lívia? Então, é um palco, meu palco não era só teatro, o palco era um CIEP, era uma escola pública, era uma escola particular, era na rua, era em praça, era na Praça do Ferreira, já cantei tantas vezes, cantei no Dragão do Mar, já cantei em outros espaços culturais brasileiros, fora, a ar livre, dentro. É o palco mesmo, é onde acontece o meu sagrado é cantando num palco, seja ele qual for.
Bia Vedran, como é que foi o convite para fazer cinema? Você que já atuava no teatro musical, no teatro infantil, como é que foi o convite para fazer cinema?
A grande surpresa da vida, né? Como eu estou sempre esperando uma surpresa, e eu sei que elas podem ser boas ou mais, mas eu faltava a parte cinema. A minha filha Lisa é formada em cinema, teórico e prático, formada na faculdade. A minha filha Julieta é professora, também canta, todos nós somos da arte. Agora, fazer cinema eu não tinha feito. Eu tinha feito rádio, teatro, televisão, participações em programas, em peças que não eram minhas, porém, cinema não. E eu estava tranquilamente na minha vida de bebedeira normal, entrando e saindo de van, andando de canoa, de avião, de ônibus. De repente, toco o telefone e era um cineasta, Alan Minas, que mora no Rio, agora mora em Lisboa, e ele chegou para mim e falou: Bia, eu estou preparando um novo longa-metragem e tem uma personagem chamada Dona Poesina. Eu fiz pensando em você como atriz. E o Alan é novo. Ele é uma geração que também foi criança e me viu, né? Ele também, quando era criança, me viu. E o filhinho dele, Gael, estava me vendo também. Então, ele tinha uma referência minha no coração dele. Mas ele nunca tinha me visto atuar, assim, só como atriz. Sem o meu violão do lado, entendeu? Porque eu sou atriz. Mas eu estou sempre amparada pela minha música, como você mesmo perguntou. Ali eu ia ser atriz, a diretora de uma escola do interior lá de Minas Gerais. Então, eu fiquei honrada trabalhando, o papel era bem pequeno, mas assim, marcante. Foi uma alegria eu entrar no set. Eu já tinha entrado no set da TV, mas não é set de cinema. A gente tem muita experiência com câmera, tenho, não posso negar. Eu não tenho medo de olhar para ali e fazer um papel, ou vários centenas de personagens nas minhas histórias. Porém, set de filmagem de cinema me arrepiou, assim, foi muito diferente e me deu frio na barriga, me deu medo, me deu insegurança, me deu tudo de novo. Eu fiquei hospedada num hotel sozinha, longe do grande elenco, e para poder me concentrar e conheci o grande elenco, assim, um dia antes só da gravação, que foi na cidade de Cataguases, em Minas Gerais. Foi uma maravilha, o longa-metragem é lindíssimo, vocês podem ver pelo YouTube, Família de ontem mesmo, com o I e com o I no final, de ontem, como se fosse mineirinho falando, isso é de ontem, mas é a família, e eu sou a diretora da escola, e aí eu não vou contar o que ela faz, porque aí vocês têm que ver o filme, que é lindo, ganhou muitos prêmios do filme.
Longa premiadíssimo, filme lindo e com essa participação especialíssima da Bia Bedran. Bia, e a gente falou de você no cinema, falou de você com essa participação do teatro, da música, mas você também tem essa atuação da telona nas telinhas, né? Eu até já falei aqui de que eu assisti muito, mas muito você na TV Cultura. Então, assim, como é que foi o convite para ir para a televisão e para ir para a televisão contar histórias? Porque isso é o maior barato.
Isso que foi o divisor de águas da minha vida, Lívia. Porque eu era uma atriz de teatro, cantora de shows regionais. Né? Sempre estive na estrada. Eu era muito jovem, já com as duas filhas. Pequenininhas e sempre, aos 29 anos eu já era mãe de duas crianças e nunca larguei os camarins e trabalhando sem ser na TV. Aí, com a minha filha, que hoje tem 36, quando ela tinha dois aninhos, isso é em 1987, também toco o telefone, eu tenho essa história de ouvir o telefone fixo tocar, eu morava com minha mãe. A minha família, eu e minhas meninas, estávamos todas morando com mãe, na casa onde eu nasci. Ainda não estava com o pai delas nesse momento e estava com minha mãe. Meu pai já tinha falecido. Em 1987, toca o famoso telefone que muita gente ligava para esse número. Inclusive, Gilmar, quando a gente se conheceu, foi exatamente assim. Em 1987, ele ligou para o famoso telefone fixo da Bia. Niterói inteiro sabia meu telefone. Eu era a pessoa mais fácil de encontrar na cidade. Porque nós morávamos num casarão que todo mundo passava e dizia: olha a casa da Bia! Um casarão perto, assim, feito nas carpas do mar mesmo. Ele era construído assim para baixo, onde batia uma água do mar no fundo da Baía da Guanabara. E aí tocou um telefone famoso, que era 7113997. Era um quadrado assim no dial. Aí era o diretor da TV Educativa do Rio de Janeiro, um dos diretores, Denerval Neto, dizendo que queriam fazer um programa que fizesse uma frente ao programa da Xuxa, que fosse o contrário de tudo que o programa da Xuxa Meneghel, ao contrário, que fosse o contrário. E a música que ela gravava, batia pá, 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 eles queriam a minha música, que era melodiosa, harmônica, que se eu quisesse fazer pá, 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 eu fazia porque eu queria, não porque a música só poderia ser assim, de vamos pular. Então, eles me convidaram para a reunião de criação, começou, na verdade, em 86, e em 87, um ano depois, a gente estreou a linguagem de cantar e contar histórias e botamos o nome de Canta Conto. Foi uma grande, um convite que mudou a minha vida. Eu entrei para a televisão assim, pá, com a minha experiência de teatro e música. O que eles queriam era mudar nada em mim, mudava nada. A gente quer que você toque e cante e conte. Eu falei, oba! E escreva roteiro também, né? Eu também escrevi os roteiros junto com dois roteiristas massa que foram maravilhosos, o João e o Nick, que escreveram mais de 250 programas para mim. Foi um negócio louco. Aí depois, quando acabou a TV Educativa entrou um novo diretor, que não queria essa linguagem tão educativa quanto a que eu fazia, queria uma coisa mais comercial, acortou o meu programa, como tudo na vida acontece, vem alguém e estraga a festa, e aí a TV Cultura de São Paulo me chamou. Eu estava desempregada, que eu estava acostumada a ficar lá na TV tantos anos, né, aqui no Rio. Aí São Paulo, vendo o meu programa, sabendo que tinha acabado, me chamou para eu fazer uma série de histórias na Cultura. E eu fiz 20 histórias lá. E depois, aí acabou a minha vida televisiva. Em 1996 eu já tinha saído tanto da Cultura quanto da TV. E aí começou a intensificar minha vida de artista, de palco, de escritora, compositora. Aí gravei mais 6 álbuns. E fui indo, fui indo.
E gravou 2 DVDs que são, assim, uma belezura, cada um mais lindo que o outro, uma preciosidade.
Você gosta?
Demais, demais. E, assim, o que eu queria falar também, aproveitando esse gancho dos DVDs, dos shows, você montou um show lindo, um espetáculo. Você estava percorrendo o Brasil inteiro com esse show espetáculo, né? Que é o Canções, Histórias e Brincadeiras Musicais. Conta pra gente, Bia, esse que é uma celebração, né? Um show, assim, extremamente lindo, lúdico. Conta pra gente como é que foi percorrer as cidades brasileiras com esse espetáculo.
É mesmo, você usou uma palavra excelente. Uma celebração, porque eu usava ali o resumo mesmo, o sumo, aquele suco essencial de tudo mais ou menos que eu já tinha feito. Algumas novidades, poucas novidades, mas a estética da Biblioteca Cantante, esse show tinha um codinome. Além de brincadeiras, histórias e canções de Bia Vedran, também tinha um codinome, a Biblioteca Cantante de Bia Vedran. Porque se passava como se eu estivesse dentro dos livros. É uma grande biblioteca que canta, que conta. E aquele figurino que o Ney Madeira fez para mim, um figurino lindíssimo, todo pintado à mão, com frases dos meus livros pintados, uma segunda pele que parecia que eu estava tatuada, com frases. E então as crianças ficavam lendo o meu vestido. Foi incrível. Onde eu passava com aquele figurino, eu via que as crianças olhavam o espetáculo, cantavam, brincavam, porque tinha brincadeira também, e ao mesmo tempo eles liam aquela roupa. É um figurino nobre, é todo escrito, é muito bonito. Tem palavras como, tem frases, fazer um bem, cantar, contar, ouvir, pensar. Outro momento é sentir. Está tudo pintado na segunda pele e no vestido que é assim de um algodão cru, pintado à mão pelo figurinista. Então, do vestido até a escolha dos músicos que são a minha banda Cabeça de Vento, mais o acordeonista, né, o Tadeu Santiago, que toca um acordeão arretado, piano, teclado, meu irmão Guilherme Bedran, tocando rabeque, violino e bandolim, Paulo Meirelles na coleção e muitos bonecos, e a gente consegue fazer, assim, é como se eu estivesse fazendo um grande release, um grande trailer de tudo o que aconteceu na minha vida nesses últimos anos. O show, eu me senti assim, passeando num trenzinho musical. Começava, inclusive, com a música do trem, que é bem antiga, e eu olhava pela janela imaginária e dizia, vamos juntos por esse Brasil. Ah, era muito bom. Ai, que saudade.
É, eu quero já, depois que passar todo mundo vacinado, claro, ver esse espetáculo de novo chegando na cidade, que é muito bom, muito lindo. Para quem deseja conhecer um pouco mais sobre essa sua pesquisa, Bia, com contação de histórias, vale muito a leitura do seu livro, A Arte de Cantar e Contar Histórias, Narrativas Orais e Processos Criativos. Esse livro é um sucesso de vendas. Ele nasceu da sua pesquisa de mestrado, Bia. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro.
Exatamente. Olha, Lília, que bom você falar desse meu livro, que é minha realização como professora, como educadora, como também uma teórica da arte e educação. Eu fiz mestrado tardiamente, eu já tinha 55 anos, quando eu falei, não, eu estou devendo ao meu público um trabalho teórico e prático, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que a Bia canta e conta, e conta, e canta, e dança, e brinca, e os anos estão passando, e tudo esse lúdico faz parte do meu ser. E do ser que eu acho que o educador tem que ter. Essa alegria que dentro do caos a gente tem que descobrir uma alegria, porque a criança é esse ser nascente. E nós temos que chegar na sala de aula, mesmo na sala de aula, sem condições, a gente tem que levar essa luz e para que todo o Brasil volte. O Brasil volte a ser esse Brasil que pensa na educação, que pensa em Paulo Freire, que pensa que educar é amar, que o verbo. Então, eu fiquei muito encantada. Vou estudar de novo. Eu sou estudiosa, eu gosto de estudar. Eu gosto de aprender algo bem diferente. E, no caso, não era diferente. Eu passei para o mestrado, eu fiz todas as provas, não fiz como uma masterclass, não, como alguém que ganha uma... Como é que chama? Quando você ganha o concurso, né? Você tipo de uma coisa porque você já sabe. Não, eu fui com a minha energia, fui concorrer às 12 vagas dessa linha de pesquisa, que era uma linha chamada Ciência da Arte, na faculdade, né? Federal Fluminense, na universidade. E depois se tornou Estudos Contemporâneos das Artes. E é mesmo, foi essa linha de pesquisa que eu escolhi. Eu precisava falar da minha vida, mas não me botando só eu no centro da pesquisa. Eu queria saber fazer um texto teórico, mas não assim, sou eu fiz isso, eu. Isso que foi um grande desafio. É a minha vida, é a minha pesquisa da vida inteira na praxis, mas eu tive uma orientadora sensacional que me cortava as asinhas quando eu ia demais para um alto, para uma biografia, e saía um pouco do objeto de estudo que está lá, não está aqui só em mim. Então, foi maravilhoso. Me senti professora Marta D'Angelo para me ter o estofo para eu escrever um texto. É um texto embasado, um texto teórico, bom, e com muitos exemplos práticos. Quando eu decidi o mestrado, foi em 2010 a minha defesa, eu tive a ideia de falar com a minha editora, a Nova Fronteira, que eles topavam publicar comercialmente a minha dissertação se eu tirasse o tom mais teórico. Era enorme, né? Tinha muito mais páginas do que o livro que você tem nas mãos. Tinha 250 e na verdade, eu tirei muitas páginas para poder fazer um trabalho comercial, mas mantendo a pesquisa bibliográfica. Eles toparam. E lá, 2 anos depois, lançaram. E eu fiquei muito feliz que esse livro já foi para a Feira de Bolonha, como paradidático, não foi como infantil, né? Mas já foi para lá, já teve uma...
Altamente recomendável.
Isso, eu fiquei muito feliz. Eu tenho muito orgulho dessa pesquisa, porque eu estou ali, eu estou ali da primeira à última página. Estão ali todo mundo que trabalha com seriedade na infância, na cultura do Brasil.
E o livro é um sucesso. Quem quer conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa da Bia Bedran, é obra, assim, indicada para que você possa conhecer e pesquisar um pouco mais. E ele, né, é um livro vencedor do selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que também emplacou livros da Bia Bedran na Feira Internacional de Livros de Bolonha. Entre eles, um que eu adoro, que é O Mundo dos Livros. Esse livro é também vencedor do Prêmio Jabuti. Então, assim, falar de Bia Bedran é falar também desse passeio, essa incursão também entre as premiações. Eu falei do livro do Mundo dos Livros, que é o vencedor do Jabuti, que também é um dos meus preferidos, que eu adoro. Mas e você, Bia Bedran, tem um livro preferido? Um livro que te marcou dentre esses 16 já da sua trajetória?
Olha, Lília, muito obrigada primeiro. Quero te agradecer tanto carinho, tanta incursão. Você fez uma incursão tão profunda na minha obra, né, para essa entrevista, e pelo visto você gostar do Mundo dos Livros, que é um livro que ganhou prêmio, mas na verdade ele nem é muito, não é comercialmente muito conhecido, não é muito, o que eu posso dizer, não é um sucesso comercial como outros não, viu? Porque ele tem exatamente esse caráter mais, assim, informativo, né? Ele é muito interessante no sentido de mostrar essa paixão dessa menina que está lá nas páginas, essa mulher que está nas páginas, que sou eu também, que o Alexandre Rampazzo, de São Paulo, super ilustrador, traduziu tão bem essa imagem, né, da paixão dela que sai pelos livros afora e a imaginação. É tão bonito, né, o que ele fez. E eu acho que é um livro que não vende muito, engraçado isso, né? Mas é premiado. Agora, se eu disser para você o que é, a cada vez que eu escrevo uma... Eu não escrevo, assim, você vê que eu tenho 16 livros, mas durante tantos anos. Eu não escrevo dois por ano. Tem gente que já tem 60 livros, tem, né, os grandes escritores brasileiros, eles têm 150 livros, 200, não, eu tenho 16, pretendo chegar a 20 e está bom. Eu já escrevi mais 4, mas não estão editados, estão procurando editora, hein? Estão procurando editora, e eu estou procurando, mas é difícil, viu? É um concurso entrar para uma editora, porque a minha própria não se interessou pelos 4 novos originais. É problema mesmo de momentos que estamos atravessando, né, Lília? Está muito difícil, né, produzir alguma coisa. Mas eu produzi criativamente, mas para eu te falar, eu vou te falar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo escolher um, ou se eu prefiro dizer aquela frase, que é como aquela frase batida. É que nem perguntar para a mãe qual o filho prefere, assim, é difícil falar realmente, porque a cada obra é uma realização. A gente pega no colo, a gente abraça aquele texto, a gente acredita no texto, quer futuro para ele. É como a mãe, não quer um futuro para um filho, um pai, né? A gente quer que um pai também, quer futuro para o seu filho, quer pensar no melhor para ele, qual seria o colo, para onde ele cairia. Mas eu vou uma coisa, o Cabeça de Vento, que foi o primeiro da série que tem na Nova Fronteira, é não digo que é o meu melhor texto, mas ele é um marco para mim. Porque quando eu acabei, botei ponto final em 2003, eu acabei esse livro, 2003, eu botei o ponto final, a Nova Fronteira disse, manda agora, gostamos do nome, manda agora o que se escreveu. Eu não era uma pessoa que escrevia em computador. Até 2002, eu era uma artista que escrevia minhas letras todas no meu caderno, em vários cadernos. Eu sou a pessoa dos cadernos, a pessoa das rubricas escritas coloridas nos cadernos, com lápis de cor. Eu não estava no computador. Eu escrevia à mão, tanto letra como textos. Quando a Nova Fronteira disse que estava interessada num texto meu, sobre o que eu escreveria, mas eles só aceitariam se fosse por e-mail. Eles não aceitariam que eu mandasse um original escrito. Eu fiquei assim, como assim? Aí foi o início da minha vida internética ali. Eu escrevi tudo, aí eu mesma digitei o texto todo, nem escrevi primeiro no caderno. Ele foi um nascimento já para no formato da escrita no computador, no Word. Quando eu mandei, foi assim, escreva mais dois nessa linha, que é meio filosófico. Então, é o Cabeça de Vento que ele encabeçou a minha linha, assim, mais filosófica de escrever para a infância, mais subjetivo. Poucos livros meus são bem objetivos, assim, a história de um menino que foi ali, pegou isso, ganhou isso. Não, geralmente tem ali um olhar diferente. O meu novo livro chama A Obra. Quando eu for a Fortaleza, eu quero te presentear com esse novo que eu escrevi. Eu escrevi ano passado, então eu quero deixar com você, viu, Lili?
Quero
deixar
especialmente. Eu quero.
Você vai gostar muito porque fala de uma coisa que aconteceu de verdade aqui na minha rua, em Niterói, de onde eu estou aqui olhando o objeto do livro. Eu estou olhando o que deu ter escrito esse livro. Estou olhando da minha janela, eu moro num prédio. Eu estou olhando o lugar onde se passa o livro. Dá para ver daqui da minha janela, 11º andar. Eu estou olhando e eu vou te dizer, quando você ler, você vai lembrar do que eu estou falando agora.
Ah, eu quero demais. Você estava falando Cabeça de Vento. Cabeça de Vento é o livro que o meu filho está lendo agora, seu. Que a gente começou esse bate-papo falando disso. E o livro, e você contando sobre isso, puxa vida, como a gente estava aqui sintonizado, sem saber. Porque esse livro, ele é muito... Meu filho ama, justamente por conta disso, que ele diz, mamãe, o vento, ele tá apressado, por isso é que ele passa ligeiro. É muito divertido. E eu digo, gente, como é importante essa leitura e como é importante essas construções que a gente faz aqui, trazendo essas tessituras que os escritores nos colocam, nos dão de presente, né? Então, assim, tô muito feliz, Bi. Agora, você que me emocionou, porque você falando desse livro, eu disse, puxa vida, você acabou que me emocionou aqui também, porque é um pouquinho também seu, do seu texto, que mora comigo na minha estante.
Ai, que lindo, viu? Viu como é que as conexões não são só de internet, elas são conexões reais do nosso pensamento e coração?
É, sem dúvida. E a literatura é isso, né, Bi? A literatura é conexão pura. O autor escreve o texto, não sabe o alcance que aquele texto vai ter, né? Você estava falando agora há pouco. Eu tenho um livro que foi Jabuti, é o Oscar da literatura. E, engraçado, ele não vende tanto quanto outros livros que não são premiados vendem. Então, assim, a gente não sabe muito bem como é que funciona
Exatamente.
Essa experiência depois que o livro chega ao mundo. E quantos corações o livro alcança, né? Os seus livros, ele alcançou os meus corações, alcança agora a geração do meu filho e quantas gerações perpassadas aí pelo teu texto, pelas tuas músicas, pelos teus CDs. Então, assim, é muito gratificante a gente fazer esse bate-papo.
Muito. Olha, muito, muito feliz de ouvir você falar tudo isso. Você consegue que eu viaje nessa trajetória, né? Esse caminho que percorrido por mim, esse caminho que eu percorri para chegar até aqui, nesse mesmo lugar de onde eu vou percorrer muita coisa ainda, onde eu vou também ter minhas contradições, minhas dúvidas, porque sem essas a gente também não se torna um artista completo. A gente é completo quando a gente tem segurança também, quando a gente pergunta, e o mundo? O que quer esse mundo agora? O que quer a nova criança que nasce agora? O que falar sobre tudo que já foi falado? Como falar do amor, da igualdade social? Como falar da paz sem cair num lugar comum, né? E como num lugar comum, mas assim, que é preciso ser lembrado sempre que somos juntos, estamos juntos nessa ciranda, nessa grande ciranda da humanidade. Não podemos deixar um discurso desumano sobressair no dia a dia da gente. E a gente, esse lema é tão bonito. Eu entrei numa escola uma vez para fazer um show e estava escrito no muro da escola: ninguém é igual a ninguém, ainda bem.
Que bárbaro,
lindo, né?
Que bárbaro.
É lindo.
Bia, você é convidada do projeto Palavras, organizado por um arretado escritor Almi Mota e a narradora Júlia Barros. Dá para adiantar para a gente um pouquinho de como é que vai ser os detalhes da sua apresentação no projeto Palavras?
Dá para adiantar, sim. Primeiro, haverá muitas surpresas, porque eu preciso falar dos meus standards, eu preciso falar de livros que todo mundo já leu ou não, ou ainda não leu, mas são conhecidos. A Júlia vai interpelar, vai dar as ideias dela, vai puxar o fio da meada, por isso haverá surpresas. Eu estou preparando histórias não só minhas, né, para também brincar. Eu quero contar uma história daquele jeito que eu contava na TV Cultura de São Paulo, cercada de instrumentinhos. Eu quero mostrar que essa técnica e essa brincadeira com objetos, ela funciona. Então, vai ter uma história daquelas que todo mundo ficava, ah, meu Deus, que bonito! Então, uma história que eu quase não conto mais. Aliás, eu estou contando só aqui dentro do meu quarto, para o celular e para o computador. Eu nunca mais conto o palco, né? Desde que começou a pandemia. Então, eu vou retomar algumas histórias de palco, mas no formato reduzido, de olhar para a câmera, né? Vai ter muita surpresa, porque nós vamos desenrolar uma prosa, como a gente fez aqui também. Você foi puxando um fio aqui, acabei falando de coisa até que eu não esperava que nós abordássemos. Haverá muito livro, vou falar muito dos meus livros, vou falar do livro novo, contar um pouquinho a história. O novo livro chama A Obra. Vocês vão conhecer em primeira mão, porque ele é novo mesmo. Eu não lancei ainda praticamente, nem na internet. Ele está lançado pela editora, mas ele é novo. Eu até fui a São Paulo visitar minha filha. Semana passada eu fui presencialmente visitar minha filha mais velha, que mora lá. E eu entrei na livraria da Vila para comprar livros, para presentear livros de outras pessoas. Aí, o que aconteceu? Havia 3 livros meus novos, A Obra, que não está ainda muito, talvez, não está ainda conhecido. Havia 3 livros lá em São Paulo. Aí os diretores lá da livraria pediram para eu autografar os 3 e eles iam vender, né, com o meu autógrafo, para quem quisesse comprar. Olha aqui, que luxo isso. Eu fui comprar livro de outro, tinha livro meu lá, não foi bom? E esse que eu vou levar para você, A Obra, quando eu for aí.
Ah, que lindo!
Eu vou lançar ele lá no dia da Palavras, porque ele é muito literário, é muito literário, é muito literatura, não tem música ainda, não tem música.
Eu quero dizer que o Projeto Palavras, quem quer acompanhar, assistir a programação com a Bia Bedran e todas as outras programações que aconteceram ao longo desses meses do Projeto Palavras, pode ir no canal no YouTube, Projeto Palavras, e você pode já conferir tudinho por lá. Também está no Instagram, então acessa, você encontra facilmente. Bia, a gente está chegando agora na reta final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Claro que eu tenho que lhe fazer essa pergunta, né? Prestes aí a completar 50 anos de carreira, uau! Poucos artistas no Brasil podem dizer que têm 50 anos de carreira, que vão comemorar 50 anos de carreira. E você, com essa experiência, falar de arte, de falar de literatura, de falar de música, falar de teatro. Então você é uma, sem dúvida, uma das principais, maiores artistas brasileiras que nós temos. Uma inspiração, uma pessoa que está aí há quanto tempo levando essa paixão pelo mundo da literatura, pelo mundo da música, encantando mais e mais gerações. Fala pra gente o que você está aprontando, se é que pode dar algum detalhe dessas comemorações que vão aí percorrer 2022 para celebrar esses 50 anos de carreira. Dá para adiantar, assim, dizer alguma coisa pra gente?
Posso apresentar, sim, porque já estão quase prontas. O que precisa só é do sopro, como é que eu posso falar? Um soprinho material para fazer com mais ação. Pronto, olha só. Lançarei, se tudo der certo, o primeiro songbook para crianças do Brasil, com 100 canções minhas, 2 livros e 50 músicas em cada um.
Que lindo!
Digitalizadas e totalmente editoradas musicalmente pelo maestro Ricardo Gili, e são 100 músicas que eu escolhi, e nós escolhemos, e lançaremos então 2 livros, só que eu não botei o nome de Strabook, eu botei o nome de O Livro das Canções de Bia Vedran.
Ai, que lindo, Bia!
É partitura para violão, piano, e letras e cifras. Então, todo mundo vai poder tocar direitinho, os arranjos certinhos, com os acordes bacanas. As minhas músicas agora não vai ter mais problema. Como é que toca isso? Como é que é aquilo? Vai poder ir pro coral, os corais do Brasil vão poder rever, fazer arranjos. E é isso, songbook saindo para 2022. Estamos acabando agora, vamos terminar as últimas partituras, se Deus quiser, em outubro. Aí vamos partir para a edição. Ele vai sair em livro físico. Eu não gostaria de botar na internet, senão o pessoal vai baixar e aí a gente não tem a alegria de ter o livro físico. Eu quero poder mandar pelo correio, ou então levar, quando tudo voltar ao normal, levar no meu baúzinho, nas cidades, autografar meus livros de música, né? Que eu acho que vai ser uma honra, né? Uma alegria. E o outro sonho está também sendo feito. Já estão prontas 4 faixas. Seria meu novo álbum musical, com canções novas. Não são regravações, são canções novas, feitas nos últimos anos, assim, e que estão inéditas e que vai se chamar Invenções de Bia.
2 lindos projetos aí para coroar esses 50 anos de carreira que está se aproximando, está pertinho agora, em 2022.
E aí... Eu acho que você acabou botando um ano a mais, porque, na verdade, em 2022, eu ainda faço 49 anos de carreira. Só em 2023 chega a 50, mas tá perto, tá perto.
Ah, então eu contei um aninho a mais mesmo, Bia, mas olha só... Isso é um sinal, hein? É botando fé para que seja pé quente esses 2 projetos lindos aí para essa grande celebração de 50 anos de carreira.
Posso já dizer, né? Eu acho que já pode dizer, porque como eu também falei no início da nossa entrevista, que na verdade, desde a da meninice eu trabalho, mas aí eu não posso falar tantos anos porque não era carreira, era uma menina ainda, trabalhando no mundo da arte. Foi com 16 para 17, aí eu já tenho, vou fazer 66 agora, é que é praticamente, né, 50 anos, praticamente.
Vi, eu tenho que encerrar a nossa entrevista. Eu quero muito agradecer esse bate-papo maravilhoso, agradecer a gentileza de você ter nos recebido aí na sua casa, a gente conversando agora nessa conexão maravilhosa aqui com Fortaleza, com todos os nossos ouvintes. Para quem acompanha a gente na internet, então, para o mundo inteiro, eu tenho certeza que tem muita gente sintonizada nesse bate-papo. Eu quero deixar aqui registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
Olha, eu digo a toda a emissora e a você, minha querida, linda, maravilhosa jornalista que me entrevistou com tanta emoção, eu estou tão emocionada, mando um grande abraço, cheio de cantos e contos para você, para toda a sua equipe, para a emissora inteira, tá bom? Muito obrigada também por esse espaço de prosa, de alegria, de colocação das nossas verdades. É isso que é bonito.
Ah, gratidão. E depois deste nosso bate-papo com a escritora Bia Vedran, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85 98201 4848. E o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no Spotify e no Deezer. Acesse já e compartilhe cultura.
Informe Literário.
para os apaixonados pela literatura de quadrinhos, a nossa dica é conferir a programação online do Sesc Ceará. A programação reúne a websérie Dicas de Leitura da Biblioteca, que traz no mês de julho uma série dividida em 4 episódios com indicações de obras da literatura brasileira e estrangeira adaptadas para o formato de histórias em quadrinhos. As obras apresentadas são O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, O Cortiço, A Metamorfose e muito mais. Para conferir, basta acessar o canal do Sesc Ceará no YouTube, Instagram ou Facebook.
Autores e Ideias.
Programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilian Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.